Que bom estar com você aqui na segunda-feira. E que bom estar com você aí na segunda-feira também. Obrigada por nos receber na sua casa. E obrigada por vir aqui na casa para juntas celebrarmos ao Senhor. Eu quero pensar com você hoje sobre uma coisa principal. Será o que é o principal na sua vida? O que você diria que é a coisa principal da sua vida? Nós estamos em um tempo onde a nossa segurança é nos mover debaixo das instruções do Espírito Santo. Esse é um tempo muito arriscado para que eu e você possamos nos mover, fazer negócios, casar, dar em casamento, fazer investimentos sem as instruções do Senhor. Nós precisamos das instruções do Senhor. Eu não sei se você tem percebido, mas eu acredito que sim, que não faltam tempestades no mundo, não falta desmoronamento no mundo. Se você abre o Google ou qualquer jornal, você vai ver tantas coisas que parece que estão fora do controle. Mas deixa eu te dizer algo. Deus vai permitir sim que a maldade se alastre, que a maldade se mostre. O texto mesmo de Isaías 60 fala: a maldade está espalhada por toda a terra. Então não fique assustado porque a maldade está espalhada, porque Deus está no controle de o quanto de maldade pode ser espalhada pelo mundo. Mas Deus tem o controle de guardar os seus e de fazer os seus ser como o quê? Como uma luz que vai quebrar as maldades que estão perto. Então, se você, hoje eu estava conversando com a Marlete, querida, e vendo como na vida dela as coisas foram aceleradas. Então, talvez você tenha falado: em um ano aconteceu tanta coisa na minha vida, de bom ou de ruim. Mas sabe, de repente você faz um plano para o ano que vem, para janeiro, e não está acontecendo assim, porque tantos fatores influenciam. De repente você pensou: vou para Israel em janeiro. Não é possível, por enquanto, ir para Israel em janeiro e em alguns outros países, talvez. Então, sabe, hoje nós não estamos com esse controle do nosso amanhã. A década passada foi uma década, ao meu ver, que nós trabalhamos com as nossas estratégias e com o nosso controle. Que nós podemos falar: olha, eu vou planejar assim. Na verdade, gestão ágil nem era uma gestão tão em voga, é agora. Porque nós poderíamos fazer planejamento do início ao final do ano e cumprir aquilo e mexer pouco. Mas hoje, na administração, você vai provar a administração ágil, que é: toda semana a gente precisa rever esse projeto para ver o que precisa ser mudado. Por quê? Porque os tempos estão alterados, a internet está alterada, o mundo está alterado. Mas, sabe, Deus não está fora deste plano. E eu não sei se você tem percebido, mas eu tenho percebido isso em várias áreas, que as trevas, elas estão mais descaradas. Que elas estão, como assim, totalmente abertas. Antes parece que o mal se disfarçava, mas hoje não. Hoje você fala: querido, você mandou essa mensagem por engano? A pessoa fala: não, não, quis te mandar mesmo. É um recado para você. Ou então, você fez essa piada na internet e era sobre aquela nossa conversa de ontem? Era sim, que é para todo mundo ficar avisado. Então, sabe, hoje existe essa polaridade, né? Tanto de um lado, essa polarização, tanto de um lado como de outro. Então hoje o mal está falando: eu estou aqui posicionado contra você e deixa eu ver o que você vai fazer. Você talvez não possa fazer muita coisa. E antes a gente não experimentava isso. E isso a gente pode ver nas mídias sociais, na família, estamos vendo aí no Oriente Médio, estamos vendo na Rússia, na Ucrânia. Então, sabe, estas batalhas que acontecem pelo mundo mostram as batalhas que acontecem em nós. Porque é exatamente a atmosfera do nosso interior, a tempestade ou a calmaria do nosso interior é que traz as batalhas do lado de fora. Muitas vezes nós pensamos assim: nossa, quanto inimigo está vindo contra mim. Mas talvez é porque o nosso campo, a nossa atmosfera está atraindo esses inimigos. Através da tristeza, ou através da murmuração, ou através da falta de fé, ou através da dúvida. Então as atmosferas que acontecem do lado de fora, que eu e você podemos ver, aconteceu dentro de um homem, de uma mente ou de uma cabeça. Então tem coisas na minha vida e na sua vida que podem estar acontecendo porque eu e você estamos cultivando aqueles pensamentos. Porque eu e você estamos guardando aquela atmosfera, aquele rancor, aquela amargura. Então sabe, essa é uma noite para nós tirarmos qualquer arma que esteja dentro de nós, nos perseguindo, nos manipulando, nos enganando e chamando aquilo talvez de piedade, ou dizendo que talvez nós fomos vítimas de algo. Eu gosto de falar que vítima não é uma identidade. Então nós não podemos ficar apoiado nela. Sabe, nós precisamos, feriu, machucou, você perdoou, e você precisa, você tem a escolha de ir para a frente. Porque a vida todos os dias vai bater na sua porta com uma escolha. E nós vamos estar escolhendo se nós vamos seguir os pensamentos humanos ou os pensamentos do inimigo, ou se nós vamos seguir os pensamentos de Deus. Não dá para seguir os dois pensamentos ao mesmo tempo. Sabe por quê? A mente humana, ela batalha contra o Espírito de Deus. Então, de repente, você fala, ai, está tão provado que isso aqui está certinho, olha isso aqui, olha aqui, está provado que eu deveria comprar isso aqui, porque o dinheiro está sobrando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Duvide que isso seja uma ideia de Deus. Mas quando você fala, uau, eu não estou vendo, não tá lógico que eu deveria comprar esse carro assim, não está lógico para mim, então considere que pode ser uma ideia de Deus. Sabe por quê? Os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos pensamentos. Então essa não é uma década para que eu e você, um ano para que eu e você possamos andar de forma costumeira ou logicamente ou racionalmente. Pensa comigo na época de Noé. Eu acho que essa época se parece com pelo menos três personagens que eu quero te falar aqui hoje. Mas pensa na época de Noé. Como não tinha lógica nenhuma Noé construir uma arca. Ninguém tinha barco naquela época, não chovia naquela época, e de repente ele vai construir alguma coisa, talvez do tamanho desse prédio ou maior aqui, e ele fala, olha, vocês têm que vir, vocês precisam ser salvos. Vai chegar uma hora que vai vir uma grande tempestade, e a tempestade vai arrasar com tudo. O mundo tem anunciado sobre novas tempestades, sobre novos programas de vacinação, sobre novas pandemias. O mundo tem anunciado sobre novos caos. E nós temos visto os caos novos aparecerem, não é verdade? Ninguém esperava por essa guerra em relação a Israel agora, por exemplo. Então, naquela época, Noé precisou seguir uma direção de Deus para salvar a ele e a sua família. E eu quero desafiar você neste final de 23/24 a seguir as orientações de Deus para salvar a você, a sua família e tudo aquilo que leva o seu nome. Porque eu e você somos responsáveis por aquilo que está debaixo do nosso ministério, do nosso CNPJ, da nossa autoridade espiritual. E sabe, é minha responsabilidade e sua batalhar espiritualmente para que as pessoas estejam guardadas, as finanças das pessoas estejam guardadas, para que os seus filhos, como a Rejane estava colocando aqui, cheguem nos seus objetivos. Então é uma época para construirmos arca. E nós vamos construir arcas como? Com a madeira da palavra de Deus, com a madeira da oração, com a madeira do jejum, com a madeira de dizer, os filhos são do meu ventre e não nasceram para a calamidade. Nós vamos construir, obrigada Sheila, nós vamos construir a arca fazendo decretos sobre a nossa família, chamando a existência, ensinando os nossos filhos. Então esta é uma época para não esperar que a guerra estoure contra nós. Na verdade ela já estourou. Sabe, se você não percebeu que nós estamos cercados por várias guerras, você vai perceber rapidamente. Sabe, e não é hora de ficar aqui atrás da trincheira pensando assim, quando chegar aqui no Brasil alguma ameaça dessas, aí eu começo a orar, aí eu vou jejuar, aí eu vou fazer uma live de madrugada. Não, hoje eu e você precisamos nos adiantar e dizer: olha, aqui é o nosso território, e aqui você não vai pisar, e aqui não vai ser conforme a cultura está dizendo, nem conforme a economia está dizendo, nem conforme o medo está dizendo. Não, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu vou parar esse caos antes que ele aconteça. Então Deus está nos chamando hoje para a linha de frente. Ele está chamando um exército de mulheres para assumir o seu lugar, para construir a arca para a sua família, construir a arca para o seu casamento. De repente você pensa: eu acho sim que aquele marido está próximo de adulterar, eu vou ficar aqui bem esperando para ver o que acontece. Não é essa posição que Deus está esperando de você. Ele está esperando que você dobre os joelhos e que você fale: Satanás, tire a mão. Não é uma questão se você está ganhando ou se você tem razão, mas é uma questão de uma família ser prejudicada. Então você vai se adiantar e dizer: olha, eu sou a esposa sábia que santifica o lar. Eu estou aqui para dizer que o inimigo não vai fazer o que ele quer na minha família, nem com os meus filhos e nem nas minhas finanças. Sabe, mulheres têm antena para entender as ameaças, não é verdade? Mulheres têm antenas para isso. E se você tem percebido ameaças, construa sua arca. Sabe, uma das madeiras mais preciosas que você pode colocar na sua arca é o arrependimento. Você vai se arrepender pelas más obras e pelas palavras que talvez você tenha lançado sobre o filho, sobre o marido, sobre a igreja, sobre o casamento, sobre o ministério que você está cuidando. E quando você se arrepende, você pode se arrepender pelas pessoas que estão junto com você. Você vai falar: Senhor, eu quero me arrepender porque fulano de tal está fazendo isso, está saindo dos seus caminhos, não está usando o dinheiro como deveria, não está usando o seu corpo físico como deveria. Porque eu construo uma arca quando eu me levanto para ser a proteção. E Deus está nos chamando para ser a proteção do Brasil, para ser as mulheres que protegem. Sabe, eu amo o texto de Juízes e falei para vocês aqui outro dia sobre isso. Débora era uma governadora, Débora era uma juíza, Débora era alguém que julgava causas, Débora era alguém que ajudava as pessoas a administrar a sua vida ali em Israel. Mas ela fala assim: por 20 anos o inimigo tem vindo e tem comido toda a nossa colheita. Eles só pararam de vir no ano que eu me levantei como uma mãe. No ano que eu me levantei, não como uma juíza, não como uma governadora, não como uma guerreira, mas no ano que eu me levantei como uma mãe. Sabe por quê? Mães são insanas. E elas vão fazer qualquer coisa, né, Cleusa? Para salvar os seus filhos, qualquer coisa. E sabe, o Brasil, a minha família, a sua família, a comunidade das nações está precisando de mães, de pessoas que se levantem e que fala: eu vou guardar esta porção, eu vou guardar estes céus, eu vou guardar esta verdade. E quando nós nos arrependemos, nós criamos caminhos santos. Eu amo uma palavra que está em Hebreus 12, que diz assim: faça reto o seu caminho, para que mesmo que venha um aleijado, se cure no caminho que você fez. Mesmo que venha um torto, se cure no caminho que você fez. Então sabe, eu não tenho, não é que fazer o caminho dos outros ser um caminho reto. Eu tenho é que ter a minha vida como um caminho reto. Fazer aquilo que o meu Pai disse para eu fazer, aquilo que o Espírito Santo está dizendo para eu fazer. Não há lógica da minha vida e nem a emoção da minha vida. Então quando eu construo esse caminho reto, pode vir pessoas doentes, passando mal, que elas serão saradas por causa do caminho reto que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então isso é construir uma arca, isso é proteger as pessoas que estão perto de você, isso é trazer as pessoas para um esconderijo. Outro personagem que eu quero falar para você, ligado a muitas tempestades e dificuldades, é José. José passa por tantas dificuldades na vida dele, mas sabe, Deus está buscando por uma geração de Joséas, de mulheres que possam se chamar de José. Sabe por que José tira um capital espiritual e emocional das suas dores? E ele fala para os irmãos, quando os irmãos o encontram: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem. A tempestade que vocês lançaram sobre a minha vida, a perseguição que vocês lançaram sobre a minha vida, a traição que vocês lançaram sobre a minha vida, se tornou em bem. Então, o que hoje na minha vida e na sua vida tem sido algo que eu e você não gostaríamos de estar hospedando? Uma dor, uma ofensa, uma amargura, uma chateação, um peso, um ressentimento. Então, isso hoje nós vamos deixar aqui no altar e dizer: Senhor, como José, eu quero trocar as informações negativas que estão na minha alma, abatendo o meu espírito, pela bênção do Senhor. Porque se eu esperei e passei por essa estrada, se eu fui perseverante, os rabinos gostam de dizer que a perseverança é a mãe de todas as outras boas atitudes. Porque se você aguenta, se você persevera, então você pode ser chancelado, você pode ser aprovado. Então José passou por aquele período de anos na vida dele, sabe para quê? Para abrir um caminho, para salvar a sua família também. Então, sabe, hoje eu quero pensar com você sobre pessoas maduras, pessoas posicionadas salvam outras pessoas. Pessoas maduras não pensam apenas no seu ventre. Pessoas maduras não pensam apenas naquilo que está doendo na hora. Porque senão José poderia ter denunciado sua família, poderia ter ficado com a esposa de Potifar, poderia ter se dado bem de alguma forma, mas José sabia que ele estava em uma missão. E eu quero dizer para você que quando vem desafios ou tempestades sobre nós, o inimigo está querendo nos parar na nossa missão. Ele está querendo dizer: sua missão é árdua, você não acha que está difícil demais? Para com isso, para que você insiste, sabe, nessa pessoa? Para que você insiste em curar essa pessoa, em orar por essa pessoa? Para com isso, já está difícil demais. Ele quer nos constranger com a dor, ele quer nos constranger com o peso. Mas deixa eu te falar, ele vai falar a minha alma e a sua alma. E a minha alma e a sua alma, elas estão ligadas aqui na terra. Mas o meu espírito e o seu espírito está ligado no Pai das Luzes. Então esta é a hora que você tem que fazer como a águia. Que você tem que voar acima da tempestade. Que você tem que levantar a sua cabeça acima do medo. Acima do ressentimento. Acima da ofensa. Acima da amargura. Acima do desprezo. Acima da traição. Você tem que se levantar acima e dizer: não, eu vou voar aqui acima dessa tempestade. Eu vou voar aqui acima deste desafio ou disso que o inimigo quer me confrontar. Eu não preciso andar aqui de mãos dadas com a minha alma toda hora. Ela me sinaliza algumas coisas, mas eu vou optar em andar pelas palavras de Deus, que diz que aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa. Que diz que Deus não vai desamparar o justo. Que Deus não vai permitir com que o justo mendigue o pão. Que Deus não vai permitir com que o inimigo quebre os ossos do justo. Então, sabe, Deus está nos chamando para a linha de frente. Mas Ele está dizendo, como diz o Salmo 46: eu estou aqui para ser o Senhor dos Exércitos com você. Eu estou aqui para ir na sua guerra com você. Eu não estou dizendo para você ir sozinha. Eu não estou dizendo para você vencer as suas aflições, os seus medos, os seus dilemas sozinho, não. Eu estou aqui para ir com você. Então eu penso que este tempo é um tempo que Deus está chamando as mulheres maduras para se posicionarem à frente. À frente dos negócios, à frente da família, para se posicionar à frente espiritualmente. Não é dando o maior grito, não é tendo a voz mais considerada, não, não é sobre isso. Sabe por quê? Toda guerra, todo desafio que acontece aqui na terra, aconteceu primeiro no mundo espiritual. Então é lá que eu e você precisamos vencer a batalha. Eu tenho que ir na frente, e você também espiritualmente, e construir uma terra de Gozem. Foi isso que José fez. A terra, a palavra Gozem significa estar diante daquele que eu quero buscar a face. Então ele falou, eu vou construir um lugar que eu vou ficar ali diante de Deus para buscar a face dele. E quando a família dele chega, ele fala, Faraó, eu estou aqui trabalhando, desenvolvendo estratégias para você, mas eu quero o melhor para o meu povo, para a minha família. E a Bíblia diz que durante as 10 pragas do Egito, Gozem era a cidade que não era atingida. Eram os pastos que não eram atingidos. Então não é sobre quantas tempestades, ou sobre quantos desafios, ou sobre quantas guerras virão, ou sobre quantas pandemias virá, mas é se eu e você estamos no lugar certo, se eu e você estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, se eu e você estamos descansando na sombra do Onipotente, descansando em Gozem. Então sabe, todas essas coisas podem espirrar do meu lado, espirrar do seu lado, mas se nós nos voltarmos para Ele, nós vamos morar em Gozem, nós vamos morar neste lugar onde Deus preparou para nós. José, ele eleva a régua do amor e da compaixão, e Deus tem nos chamado para isso nesse tempo. Deus tem chamado a mim e a você, sabe para quê? Para orar pelos inimigos, não é pelos amigos mais. Nós estamos em uma outra estação. Deus está nos chamando para orar pelas pessoas que nos prejudicam, que nos ferem, que lançam palavras, que fazem comentários, que viram o rosto, que não concordam com a sua bondade ou com a sua generosidade, ou que não concorda com o seu jeito de ser, que te critica. Então Deus está nos chamando para amar os inimigos. Porque a Bíblia diz o seguinte, se você amar só quem te ama, você faz igualzinho os fariseus. Não tem nenhuma diferença nisso. Mas Deus fala, olha, eu quero que você ame o seu inimigo, porque você pode transformá-lo num amigo. Porque o meu amor pode impactar a vida dele. Esse é o amor ágape. Esse é o amor que Deus deu por nós. Esse é o amor que Jesus fala em qualquer casamento, em qualquer relacionamento. Para qualquer vida, esse amor tem que estar ali, que é esse amor despretensioso. Eu não amo você porque você me ama. Eu amo você porque eu tenho uma dose de amor extra, que eu posso amar você. E mesmo que você não corresponda com o meu amor, Deus vai trazer esse amor de volta. Ele vai corresponder. Eu amo você porque eu já fui amada pelo Pai. Não é se você faz algo por mim, não é se você concorda comigo, não é se você me dá algo, não é se você está sorrindo para mim, não é se você curte, dá likes daquilo que eu posto. Não, não é por isso. É porque eu tenho o amor do Pai para despejar sobre o mundo. Então Deus está chamando essa geração de mulheres, essa geração de mulheres que não está assustada com aquilo que está acontecendo ao derredor e nem com as circunstâncias. Ou que se assusta, volta rapidinho para Gozem, busca a face do Senhor e fala, Senhor dos exércitos, vem comigo por onde quer que eu vá. Hoje eu estava pensando sobre o Salmo 23, sobre uma outra perspectiva. Aquele salmo é um salmo que fala aonde Deus vai me levar. Deus vai me levar aos pastos verdejantes, Deus vai me levar às águas tranquilas, mas Deus também vai me levar aos vales da sombra da morte. Mas Deus também vai me levar a mesas que foram preparadas e que os inimigos estão ali olhando a mesa. Então ele diz, eu serei o seu pastor. Mas eu não vou ser o seu pastor apenas nas terras, nas terras verdejantes e nas águas tranquilas. Eu quero ser o seu pastor em qualquer aflição ou dor ou angústia que você passar. E ele fala, eu vou acabar levando você para esses lugares. E eu fiquei pensando, sempre me chamou a atenção aquele texto. E Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Puxa, mas o Pai havia acabado de dizer: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E às vezes a gente pensa que deserto tem a ver com algum pecado nosso, com alguma insuficiência nossa, mas Deus havia acabado de declarar: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo o convidou, o conduziu para o deserto. Sabe por quê? Porque depois que Jesus passa pelo deserto, ele não é mais Jesus, ele é o Messias. Ele é aquele que está com os seus dons, os seus talentos aflorados. Ele tem uma nova identidade. Então, sabe, o deserto traz a nossa verdadeira identidade. Quando ele saiu dali, daquele deserto, é que o seu ministério aconteceu, que chegou até aqui hoje. Antes ele era o filho do carpinteiro, o filho da Maria. Antes ele era talvez rabino, professor, alguma coisa assim. Mas depois ele saiu dali e ele curou pessoas, ele ressuscitou pessoas, ele fez milagres em casamentos, ele parou a morte, ele parou as tempestades. Então, depois que nós somos aprovados no deserto, porque o deserto é quando falta coisas básicas como água, como comida, talvez falte alguma coisa básica na sua vida. E às vezes nós ficamos pensando: Deus não está cumprindo direito a palavra dele. Considere que isso é apenas um teste para aprovar você na sua identidade, para mostrar para você um novo você, para mostrar para você que ele fez você para uma região mais alta. Então, eu acredito que Deus está chamando essas mulheres desse tempo. Essas mulheres que não têm medo da guerra, essas mulheres que não têm medo da dor, nem da aflição, que não vão fugir da dor. Eu amo quando Jesus fala para Pedro assim: Pedro, o diabo pediu para se irandar com a sua vida, e eu, Pedro, não pedi ao Pai que te livre disso, eu pedi ao Pai que te fortaleça, que o seu coração não desmaie, mas que te fortaleça. Foi a mesma coisa com Jó. O diabo falou: tá bom, deixa eu tocar nas coisas dele, que você vai ver como ele não vai te adorar. Deixa eu te dizer, seja bem-vinda a essa estação dos testes. Essa é uma estação dos testes. Mas Deus não quer nos destruir. Deus quer nos promover. Deus quer nos certificar. Então, se você está passando por um teste, como Jó, como Pedro, como eu, como qualquer outra pessoa, Deus quer certificar a nós. E sabe, Jó foi tocado em tudo. E quando é que ele começa a ter a sua vida restaurada? Quando ele ora pelaquelas pessoas que o acusavam, que pareciam amigos. Quando ele ora pelaquelas pessoas que ficavam: Jó, confessa logo o seu pecado. Você fica escondendo, você fica dando uma de santo, você é isso, você é aquilo. Então, ele era incompreendido pelaquelas pessoas, e ele falou, e a Bíblia diz que ele orou pelaquelas pessoas, e a sorte dele mudou. Então, eu e você temos que orar por pessoas que nos trazem as aflições, que nos desafiam. Nós temos que profetizar a paz sobre essas pessoas, que o caminho delas seja abençoado. E foi tão interessante, porque Jó fala: olha, eu antes conhecia a Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço um Deus de contigo andar. E é para esse lugar, mulheres, que Deus está nos chamando. Não conheço o Deus que a Dirce fique falando, a Karen, que o JB fique falando. Não, conheça o Deus que você vai ter uma experiência pessoal com ele. E nós vamos ter uma experiência, é no meio da tempestade, é no meio do desafio, é quando nós estamos precisando de uma aprovação. Então, sabe, Deus quer elevar o nível da nossa fé. Deus quer esticar a nossa régua do amor e da compaixão. E por último, eu quero dizer para você que Deus é aquele que vai pedir de nós qualquer coisa que esteja nos atrapalhando a enxergá-lo como Deus. Às vezes, algumas coisas precisam morrer na nossa vida. Isaías fala o seguinte: no ano que o rei Uzias morreu, aí é que eu vi o Senhor. Jó, eu acabei de te contar, depois que tudo foi tirado dele, que os amigos o afligiram, que ele ficou ali naquele deserto, é que ele falou: agora eu conheço o Senhor. Deus deu um filho a Abraão, e Deus falou para Abraão: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. E enquanto ele não tinha filho, ele pensava: será que vai ser o Damasceno Eliezer? Ah, depois ele e Sara têm aquela ideia e eles têm Ismael. Ah, então vai ser Ismael, o filho da concubina? Não, depois chega Isaac, que foi o filho prometido, numa época que eles não poderiam ter. E sabe o que eu tenho meditado esses dias sobre a minha própria vida? É que muitas vezes nós nos esforçamos muito para pedir algo a Deus e para ter esse algo. E Deus nos concede. E aí nós queremos guardar com muito cuidado. E aí nós não queremos que nenhum vento sopre sobre isso. Aí nós não queremos que isso tenha nenhum arranhão. Ou essa pessoa. Aí nós não queremos que aconteça nada de ruim. Nós falamos: nós somos o protetor dessa coisa ou dessa pessoa aqui. E aquilo começa a ocupar o lugar de Deus, o lugar daquele que providenciou aquilo ou aquela pessoa para você. E sabe, Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, está demais com Isaac. Eu quero te testar. Então será que você vai entregar o seu único filho e continuar acreditando que eu ainda vou fazer de você uma grande nação? As coisas de Deus não são lógicas. Porque se ele só tem um filho, como é que a promessa iria se cumprir sobre a vida dele? Então, sabe, talvez tenha algo batendo na sua porta que contradiz a promessa que Deus te deu, que é contrário ao que Deus prometeu para você, mas que Deus está te solicitando, ou que Deus está falando para você: entrega, se rende, diga sim, ou então passa por cima, ou então anda mais uma milha. Porque, sabe, Deus está nesse tempo preparando mulheres para ser mãe de multidões, para ser mães de muitos negócios, para ser mães da política, para ser mães em tecnologia, para ser mães na educação. E essas mães vão ser aquelas que entregam os seus Isaacs. Essas mães vão ser aquelas que, como a Rejane disse, entrega o primeiro filho que teve. Porque a Ana foi lá e entregou Samuel mais ou menos com 3 anos de idade. Eu não tenho habilidade emocional para fazer isso, mas Ana teve. Então Deus está buscando essas mulheres. E nós estamos aqui nessa noite, sabe, para nos render a Ele, para dizer: Senhor, onde eu posso estar prendendo algo demais, onde eu posso estar fazendo questão de algo, dizendo: Senhor, não toca aqui, porque se o Senhor tocar aqui, eu vou entender que o Senhor não me ama, eu vou entender que o Senhor não confia em mim. Sabe, essa é uma noite para considerarmos o rosto de Deus na tempestade, não a tempestade. Ele tem o controle sobre todas as tempestades. E ele diz o seguinte: eu não vou deixar, filha, você passar por algo que vá destruir você. Eu vou ter esse cuidado de não deixar que um desafio, que um desafeto, que uma traição, que um medo, que algo venha sobre você que vá, sabe, que vá fazer com que você fique submersa, ou que você deixe de existir. Não. Eu estarei contigo todos os dias. Eu te livrarei das tribulações como eu livrei a Paulo. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e que você pensasse qual é a tempestade que talvez você e eu estamos valorizando demais. Ou qual é o pedido de Deus que nós estamos desconsiderando. Ou qual é a guerra que nós não estamos querendo entrar, porque nós sabemos que vai custar um pouco mais de jejum, um pouco mais de oração, um pouco mais de quebrantamento, um pouco mais de arrependimento, e nós já estamos cansadas. Ou então qual é a arca que nós precisamos construir, porque Deus tem nos dado responsabilidade espiritual sobre a nossa família, sobre amigos, sobre parentes, sobre vizinhos, sobre ministério. Então, sabe, eu queria nessa noite que nós pudéssemos nos render ao Espírito Santo e dizer: olha, nós somos de acordo que tu estás no controle de todas as coisas. E que se este mar não se abrir, nós vamos andar por cima dele. E que se essa tempestade não se desfizer, nós vamos encontrar o olho da tempestade, nós vamos passar pelo olho da tempestade e nós vamos voar acima dela. Porque o Senhor está conosco nesta noite como um forte e poderoso guerreiro. Porque o Senhor dos Exércitos, sabe, eu sinto essa instrução para nós, que o Senhor dos Exércitos está aqui, nestes corredores, está aqui na sua fila agora, dizendo: filha, você não vai para essa batalha sozinha, sou eu que vou com você, sou eu que vou te dar estratégias, sou eu que vou te ensinar, sou eu que vou diluir tudo isso que está ardendo dentro de você como fel, ou vou diluir, desacelerar esses pensamentos. Ah, Senhor, nós queremos confiar a Ti nessa noite os pesos que nós não conseguimos levar, que nós já estamos exaustas e cansadas. Nós queremos confiar a Ti, Senhor, nesta noite os nossos pensamentos acelerados, a nossa alma machucada, o nosso corpo ferido, os nossos ossos doloridos. Pai, nós queremos entrar agora no barco que o Senhor está propondo neste mar e deixar que o Seu Espírito nos guie ao lugar tranquilo, mesmo que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte. Mesmo que nós tenhamos que comer na presença de inimigos nossos, o Senhor está conosco, a sua bondade e a sua misericórdia está nos guardando e está nos seguindo, andando conosco. Então, Pai, nós queremos deixar os nossos pesos, nós queremos deixar aquilo que está excedente, aquilo que é excesso, aquilo que faz com que não comamos bem, ou que comamos demais ou de menos, ou que não dormimos bem, ou que precisamos de algum tipo de droga, ou que precisamos de algum tipo de bebida, ou de algum tipo de sexo, ou de algum tipo, sabe, de uma artimanha para amenizar a dor que está gritando dentro de nós. Ah, neste mês de cura, nós aplicamos o sangue de Jesus nessa noite sobre a nossa alma, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre as nossas decisões, sobre a nossa paixão. Nós aplicamos o sangue de Jesus sobre os nossos desejos e nós pedimos: sara-nos, Senhor, pelas suas pisaduras nós somos sarados, porque o Senhor já levou na cruz do Calvário todas as nossas dores e enfermidades morais, físicas, emocionais, do corpo, relacionais. Então hoje nós vamos caminhar a partir da conquista de Jesus na cruz, a partir deste sangue e a partir deste nome, porque na cruz o Senhor conquistou toda a vida com abundância para nós. E eu queria que você ficasse de pé e, enquanto o louvor está vindo, você pudesse levantar os seus braços e falar: Senhor, eu quero receber o que o Senhor conquistou na cruz. Eu não quero receber as propostas da terra, da minha alma, mas eu quero me lembrar que pelas suas pisaduras eu sou sarado. Eu quero me lembrar que quando aquelas gotas de sangue caíram da sua testa, o Senhor estava tirando o espírito de confusão da minha mente. Que quando aquelas gotas de sangue caíram do seu lado, o Senhor estava tirando a amargura do meu coração, dos meus pulmões, dos meus rins. Então, sabe, adore a Ele pelaquilo que Ele fez na cruz e diga: obrigada, porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu salvador. Obrigada porque a cruz é este instrumento, é este caminho por onde eu posso andar e me achegar a Ti nas águas de descanso. Ah, Espírito Santo, me fale mais sobre Jesus, me fale mais sobre aquilo que Jesus conquistou para mim ali naquela cruz. Me fale mais sobre este amor do Pai, Espírito Santo. Me envolva nesta noite. Ah, sabe, hoje é uma noite para fazermos orações apaixonadas. De dizer, Pai, eu quero o Seu colo, o Seu braço. Eu quero estar contigo. Uma coisa eu peço ao Senhor. A coisa principal, sabe qual é? É amar a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Oh, nisso resume toda a lei dos profetas. Nisso resume os 10 mandamentos. Então a coisa principal que nós temos que buscar é amar a Deus sobre todas as coisas. Então ame o Senhor agora. Ame como você ama a um companheiro, como você ama um marido, como você ama uma criança. Oh, eu quero que esse momento seja seu e dele, amando ao Senhor, amando ao Senhor.